Sempre.
Então, pronto. Então, além daqueles cuidados diários, também quando é que precisa procurar um médico? Sempre ou quando está assim, naquele limiar? Não, agora, gente, não, mas não, tem que ir ao médico. Às vezes a gente fica comprando coisa na farmácia, se automedicando e não vai no profissional. O que, é que você diria sobre isso?
Eu creio que...
Sobre avaliação médica, desculpa.
Eu creio que a gente deve sempre procurar uma avaliação médica, em primeiro lugar, para prevenir mesmo, né? Não procurar quando já o dano já está presente. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio.
Maravilha. Então, assim, procurar esse profissional para ter indicação e orientação certa. Esses minutinhos finais falando onde as pessoas podem encontrar os produtos, como é que foi esse processo de criação, né? Que você começou a falar como a farmácia de manipulação e hoje qual foi o resultado dessa parceria que você criou?
Né, o resultado, a gente vai lançar, né, esse produto agora, dia 6 de agosto, né, lá na minha clínica, na Clidane. E se as pessoas quiserem obter, entrar em contato com a, tanto na Nova Pele como na Clidane.
Maravilha. E por que isso? Porque esse tratamento de qualquer tipo de pele exige conhecimento, né, técnico. Tem muita gente se aventurando a fazer qualquer coisa por aí, né, Dani?
Isso mesmo.
E aí, quando isso acontece, muitas vezes o dano ele é irreversível, né? Ou fica com aquela marca, com aquela mancha, com aquela situação que não é o que a gente quer. Então, dia 6, lá na clínica, quem quiser saber mais, pode procurar também informações aí no Instagram. Agora, coisa que não se deve fazer de forma nenhuma. Nenhuma, né? Às vezes a gente toma algumas medidas de uso caseiro. Daqui a pouco a gente sai do inverno, vai pro verão. E aí o verão, gente, é muita coisa que não deve acontecer, principalmente para o bronzeamento, que é um outro assunto que a gente pode trazer aqui em pauta a qualquer momento, né?
É um risco. Usar limão, né? Essas frutas mais cítricas, né? É um perigo para a pele, porque realmente mancha, né?
Exatamente. Às vezes coloca Coca-Cola, azeite,
né? Essas receitas caseiras, né? Gente, é preocupante.
Há muito tempo a gente já passou disso, já virou essa página, não. E no inverno, claro, cuidado, banho frio parece que foi o maior vilão aqui que a gente viu, né? O banho quente.
Que banho quente.
O banho
prolongado,
muito quente e prolongado. Que vai ressecar essa pele. Ok, então tá aí as dicas para o seu inverno, o seu julho das pretas, o cuidado com a pele negra. Deixando aí a sua mensagem final para as mulheres, para os homens que querem se cuidar. E, enfim, né, aquela orientação chave de ouro para que a gente possa fechar o nosso programa.
Eu que agradeço, Patrícia, agradeço a todos os ouvintes e foi uma alegria estar aqui.
A gente que agradece você, deseja sucesso aí na marca, queremos conhecer mais. E quem quiser conhecer, a gente procura aí a Dani para saber mais sobre seus produtos. Cuidar da pele é cuidar da saúde. Pele não é só estética não, né, doutora? A gente pensa
não,
isso.
Não.
Sempre quando se fala em cuidar da pele, se imagina que é uma questão de estética, mas não, é saúde. Nós conversamos com Daniela Hermes, que é uma especialista em peles plurais, sobretudo aí a pele negra. E acabou que não falamos muito da pele miscigenada, né? Que é essa pele negra.
É a mesma coisa.
Né? Essa pele que é essa mistura.
É essa mistura, isso mesmo.
Obrigada, gente. Obrigada, Marquinhos Santiago, que ficou também com a gente aqui hoje no Papo Sintonia, programa especializado sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Se você gostou dessa entrevista, passe também para outras pessoas. O link fica lá no nosso canal do YouTube. Beijo grande, até uma próxima. Obrigada.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
De julho é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data nasceu em 1992, durante um encontro na República Dominicana. Aqui no Brasil, a homenagem é também a Teresa de Benguela, líder quilombola que por mais de 2 décadas comandou o quilombo do Quariterê, em Mato Grosso. Além das leis aprovadas em benefício da população negra, o Senado Federal marca a data com diversas ações organizadas pelo Comitê de Gênero e Raça. Nos últimos 4 anos, a Casa tem promovido iniciativas como o Júri das Mulheres Negras, além de oficinas, rodas de conversas, fóruns e cursos de formação voltados ao fortalecimento da liderança de mulheres negras. As ações integram o Plano de Igualdade do Senado, que estabelece metas, indicadores e compromissos para fortalecer a inclusão e a diversidade. Contra o Assédio e o Projeto Racismo em Pauta são parte desse esforço. A coordenadora do comitê, Estela Vaz, destaca que a data vai muito além da celebração.
E para nós, do Comitê, do Senado, essa data não é simplesmente simbólica, é um chamado vivo à luta pela igualdade. Então, em 25 de julho, nesse Julho das Mulheres Negras, não somos apenas celebração, somos a afirmação de que a igualdade de gênero e raça ela tem que ser central na nossa democracia, né? Seguindo visibilizando histórias, fortalecendo lideranças negras e constituindo políticas que promovam a real inclusão.
A doutora em comunicação pela Universidade de Brasília e consultora de gênero e raça, Kelly Quirino, também ressalta que o 25 de julho é um chamado à ação.
E a data é muito importante para a gente criar políticas interseccionais, ou seja, políticas públicas que procurem mitigar ou erradicar as violências contra as mulheres negras e pobres. No Brasil ainda a data é dia de Teresa de Benguela. Então também a data é celebrada pela liderança, pela resistência e pela luta pela liberdade.
Kelly ainda destaca que o 25 de julho celebra a resistência, mas também a potência das mulheres negras como lideranças, empreendedoras e criadoras. Mesmo estando na base da pirâmide social, elas são propositivas e fundamentais para pensar um país mais justo. A data tem ganhado visibilidade com iniciativas em todo o Brasil. Em Brasília, o Festival Latinidades chega à 18ª edição como um dos maiores espaços de debate e valorização das vivências de mulheres negras na América Latina. Já o Pacto das Pretas 2025, que reúne seminários e palestras, tem edições no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Eventos que denunciam opressões, mas também celebram a criatividade, a inovação e a força coletiva dessas mulheres. Com a supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Isabel Cristina.
Olá, ouvintes do programa Voz das Mulheres. Quero fazer um convite muito especial para você. Neste sábado, dia 25 de julho, das 14 às 17, na Biblioteca Central da Bahia, acontece a terceira edição do Sarau Antirracista, Banquete Delas. Isso tudo dentro da programação do Julho das Pretas. Este ano, vamos refletir sobre uma pergunta muito potente. O que é o amor quando contado pelas experiências de mulheres negras? Inspirado na obra O Banquete, do filósofo da antiguidade Platão, o encontro propõe uma roda de escuta onde mulheres negras de diferentes gerações e trajetórias compartilharão suas vivências, seus afetos, desafios e aprendizados. Além desse momento de diálogo, reflexão, de construção de conhecimento, teremos uma programação cultural muito especial, com dança, música e poesia, celebrando a potência da arte, da ancestralidade da nossa cultura. É um convite importante também para os homens. Vocês também são muito bem-vindos. Afinal, essa conversa sobre o amor, respeito, relações e construções de uma sociedade melhor precisa envolver toda a comunidade. Venha viver essa experiência de escuta, acolhimento, cultura e conexão. Esperamos você no sábado, das 14 às 17, na Biblioteca Central da Bahia. Traga sua família, seus amigos e venha fazer parte da construção desse momento tão especial. Esperamos vocês. Aqui é Isabel Guimarães, líder do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Salvador.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser sofrer com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Despeço os jogos desses mares.
minha vida,
Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1, do programa Voz das Mulheres. Sextou. Sextou, Marquinho, com café, com resenha. Vamos à nossa vinheta?
Café com resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça. Comunicando, Márcia Mendonça.
Pois é, e hoje a gente vai falar sobre ditados populares, né? Que são frases curtas que transmitem, sem dúvida nenhuma, sabedoria, conselhos, críticas sociais, né? E isso passa de geração em geração. Eles são recursos, né, riquíssimos da nossa cultura para expressar as verdades da vida. E quem veio resenhar novamente com a gente é Rita Fonseca, museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Bom dia, Rita.
Bom dia, Márcia. Bom
Sempre
dia,
bem-vinda.
Bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui falando sobre um assunto que é bem leve.
Isso.
E bem gostoso. E que a gente repete, vai reproduzindo esses ditados, que é exatamente isso. São provérbios, são isso. Ditos populares, né? Que isso. Passam de geração em geração, que a gente vai dizendo, às vezes não sabe o significado.
Reproduz.
Muitos são óbvios, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é óbvio, né? Quanto mais a gente insiste numa coisa,
mais a gente acerta.
Tende a acertar. Mas outros não são tão óbvios assim, tem uma origem que é discutida, mas tem origem. Muitos ditados, eles têm origem no processo da escravidão. Né?
Também.
Que veio de lá, então isso é interessante a gente conversar um pouquinho.
Isso, Rita, e não são tão literais, né? Como você está dizendo.
Não são literais. Alguns são, outros não.
São compreendidos, interpretados por pessoas, geralmente da mesma comunidade, da mesma região.
É bem cultural, é uma tradição, digamos assim, né? Que vai se repetindo geracionalmente, mas que é cultural. É. Né? Cada região Minas, eu estava vendo alguns aí, estudando, Minas tinha muito, muito voltado às pessoas que trabalhavam com ouro. Então, muitos vieram dali, daquele...
Nem tudo que reluz é ouro.
Nem tudo que reluz é ouro. O santo do pau oco, muita coisa veio dali, daquela região de Minas, naquele tempo, no tempo da escravidão.
E uma curiosidade, Rita, é que são... De pessoas anônimas.
Nós não sabemos nunca quem criou, qual foi o autor. Né? É uma coisa que vai passando de pessoas mais velhas. Muita coisa veio da oralidade, das histórias. O conto da carochinha, por exemplo, dizem que veio de fábulas, né?
Sim.
Senhoras
Sim.
que sentavam com as crianças no tempo que não tinha outra distração que não histórias, contar histórias. Então, as senhoras ficavam sentadas com as crianças e contando muitos casos. E carocha, na verdade, era um inseto. Que era um inseto, um besouro, alguma coisa assim. Aí depois ficou a baratinha. Quem quer casar com a dona baratinha? Aí veio da carochinha. E depois, ao invés de dizer contos, histórias de sei lá de quê, histórias da carochinha. Que eram histórias. História da carochinha eram histórias. Todas as histórias que a gente ouvia em criança eram histórias da carochinha. E quem era essa carochinha? Aí veio todo esse processo de que era um besouro, um inseto, virou barata, que virou uma história. A história da baratinha era uma história. E aí virou...
Pra casar com a dona baratinha. Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Não era seu baratinho, não. Quem tinha um dinheiro era a dona baratinha.
Era a dona baratinha. Então, são contos, né? São... Fábulas, diz que Monteiro Lobato se baseou também nesses contos da carochinha e fez outros, daí o Sítio do Pica-Pau, que é o mais conhecido dele, né? Mais popular. Mas é interessantíssimo. Nós temos, assim, no processo de escravidão, no Brasil colônia, muitos ditados vieram trazendo elementos que hoje a gente discute.
Sim.
Por exemplo, quando a gente fala assim, deixa eu ver se eu... São tantos. A serventia...
A porta da rua
é a serventia da casa. A porta da rua é a serventia da casa. Isso é literal. Nós sabemos que isso, a pessoa está conduzindo o outro a sair.
Vai embora.
A porta da rua...
Convidando
a ir embora. A porta da rua é a serventia da casa. É, as casas, elas tinham, geralmente, várias entradas, né? Sim. Vamos pensar numa casa, nesse período colonial, claro. Tinha a porta da entrada, tinha a porta lateral e tinha a porta traseira, do fundos. Porta dos fundos. Então, a porta da entrada é a serventia da casa. Na verdade, essa porta não era a da entrada. Porque a porta da entrada era a porta para as pessoas brancas, os donos da casa e outras pessoas de uma determinada, né, classe social. A serventia, aqueles que servem, era sempre nos fundos. Sim. As portas dos fundos. Então, aí tem essa controvérsia. Como é o convite?
A porta da frente, a serventia da casa.
É, a serventia da casa. Na verdade, não era a porta da frente, era a porta dos fundos. Porque serventia jamais entraria pela frente. Isso. Né? Daí, com o processo todo civilizatório, veio o elevador de serviço. Né? Que é aquele elevador que hoje já existe uma lei de que não existe mais isso. Né? Essa discriminação pelo menos de pessoas que trabalham no local, a não ser que seja um profissional de fora ou alguma coisa assim. Mas não é permitido. Tanto que os elevadores não têm mais o nome. Serviço social não existe mais. É lei do condominial de que tire. Então, vem daí.
E uma coisa assim, bem delicada, quando um burro fala, os outros baixam
o ouvido. Quando o burro fala, significa que estamos somos todos iguais, né? Aí é democrático e todo mundo é burro, só que um ouve e o outro escuta. É a coisa da escuta. Tem uns interessantíssimos. Tem, deixa eu ver um que eu acho interessantíssimo, é o segurar a vela. Nós até hoje utilizamos, né? É, fulano está segurando vela. O que é segurar vela? Segurar vela é você estar junto de um casal.
Exato.
Atrapalhando um casal. Isso é literal, né? Todo mundo entende. Mas só que isso tem um contexto. Lá no GHB nós temos uma coleção imensa de mobiliário do século XIX. E uma das peças de mobiliário que eram utilizadas em salas de visita são conjuntos de cadeira. Na verdade, é uma cadeira com três. É um móvel só, com três cadeiras, juntas. As pessoas até acham que estão juntas. Não, elas são juntas. Ela é uma unidade de três cadeiras, que ficam em forma de triângulo, assim. E aí, esse mobiliário, ele foi utilizado para as pessoas conversarem, tanto que a gente usa o nome de conversadeira, embora eu já tenha pesquisado muito e não tenha encontrado um nome, porque o sofá, aquele sofá de palinha, aquela coisa assim, tem, né? Nós sabemos que é canapé ou marquesa, dependendo do modelo.
Tem a namoradeira também, não tem?
É, a namoradeira é de dois, temos lá também. Mas esse de três é interessantíssimo. As pessoas sentavam para conversar. Vamos pensar, século XIX, famílias grandes, né? Muitos filhos. E as pessoas sentavam para conversar. Quando o noivo adentrava a casa, vamos entender que o casamento era um casamento arranjado, o noivo tinha sido a escolha do pai, né? Vamos pensar uma família do século XIX, muitas filhas, né? Muitos filhos e filhas, né? Então, as filhas, elas casavam, deveriam casar muito cedo, o mais cedo possível, cujo noivo já tinha sido arranjado entre os pais por conta de interesses econômicos, né? Por isso que se casavam muito entre primos, porque os pais, eles escolhiam o noivo da filha desde cedo, talvez antes de nascer. Talvez antes de você nascer, seu pai já tinha escolhido Marquinho para ser seu marido. Por quê? Porque ele era primo, ou então porque ele era filho de sócios. Então era um conchavo.
A família de minha avó, o que tem de primo? Minha avó era primo carnal do meu avô. A prima casou com o primo, a irmã casou com... Todo mundo era primo. É. Não deu ninguém ainda.
Eram conchavos, né? Eram conchavos que se estabeleciam nas famílias ricas e que era assim que funcionava. Então, o seu noivo tinha, claro, todo o acesso para entrar em casa para conversar com você. E este mobiliário, esta peça, era a peça adequada para receber os noivos. Só que nunca sozinhos. Eram três cadeiras. Então, sempre tinha alguém ali junto. Tinha que ter alguém. Quem era esse alguém? Alguma mulher. Homem não ia fazer esse papel, né? O pai jamais faria esse papel, nem irmão. Só se fosse o irmão mais novo. Mas, se geralmente, era uma mulher. Podia ser uma escravizada de casa, que tinha muita proximidade com as pessoas, ou a irmã, ou qualquer pessoa, qualquer mulher. Que não faltava era gente dentro de casa, né? Porque as casas das famílias, além de serem enormes, tinham muitos agregados e tal. Então, esta pessoa ficava ali, segurando literalmente uma vela. Por quê? Porque não tínhamos luz. Não tínhamos luz. Como é que esse casal ia ficar sozinho ali no escuro, na penumbra? Então, essa pessoa, trazia uma vela, um candelabro, sei lá o quê, alguma coisa. Tanto que a peça, ela tem no centro um círculo, a de lá é até em mármore, mas poderia ser em madeira ou qualquer coisa, porque a peça é em madeira, mas o círculo é em mármore. Então, a pessoa colocava ali e ia iluminar aquele ambiente. Segura a vela, nasceu aí. É uma pessoa que traz uma vela para tomar conta do casal.
A gente tomar vai aprendendo.
Tomar conta por quê? Porque os dogmas da igreja eram muito fortes, né? Então, não era de bom tom o casal ficar sozinho conversando o quê? Tinha que alguém estar ali prestando atenção.
Com a vela na
mão. Com a vela, não na mão, assim,
não,
talvez.
Mas próxima, próxima. Né?
Então, segura a vela, lugar. Nasceu aí. Tem outra coisa também que é interessantíssima, é a coisa do pé rapado. Ah. O que é pé rapado? Pé rapado é aquela pessoa que...
Coitada, não progrediu, não tem nada.
Não tem nada, né? Geralmente é voltado muito para o homem.
É
difícil você ver. Ah, fulano é perrapada.
É verdade.
Fulano é perrapada. Perrapada é aquela coisa muito direcionada a gênero.
É
o homem.
É.
Né? É uma expressão que veio lá da colônia também. Perrapado era o seguinte. As pessoas iam muito à igreja. Né? No tempo da colônia, tudo acontecia na igreja. Os encontros eram na igreja. As pessoas se conheciam na igreja. A igreja era um espaço social, além de religioso, muito forte, muito presente, social. Então, os homens iam à igreja. E nós não tínhamos asfalto, né? Nossas ruas eram todas de terra, de lama. E chovia muito também, então muita lama. Então, esses homens fidalgos, né? Vamos chamar de fidalgos, eles iam à igreja e, bem à frente da igreja, tinha um instrumento em ferro, era ferro, que eles colocavam a bota, o sapato, para limpar. Você vem com os pés de lama, né? Tudo era perto, mas era longe. As pessoas moravam, né? A gente não tinha a noção de urbanidade que a gente tem hoje. Então, as coisas eram perto, mas eram distantes. Então, tudo se fazia andando, ou a cavalo. Então, eles iam, chegavam na igreja, em respeito até a casa de Deus, eles limpavam os pés nesses instrumentos que eram chamados. Tinha um nome específico, que eu também não encontrei, mas era para limpar os pés. Não ficou um aqui na cidade. Engraçado, né? Isso era para ter ficado, para ter...
A gente ter tido
esse conhecimento. Era um instrumento mais ou menos assim, desse tamanho, e que tinha um formato de um pé, alguma coisa assim, que eles conseguissem, com que eles conseguissem passar a sola do sapato.
Não ficou nenhum.
Fisicamente não ficou nenhum.
Rita...
O escravizado, sim, que nem a igreja ele tinha direito de entrar, ele não tinha direito de entrar na igreja. Por isso a igreja do Rosário dos Pretos foi construída exatamente para eles, porque antes eles não tinham direito a entrar em igreja dos brancos, né? Então, os escravizados também em respeito à igreja, ou talvez até para exatamente limpar os pés, eles colocavam o pé neste lugar, porque eles não usavam calçados. Uma das características do escravizado era que ele não usava calçado. Aquele que tinha sapato, ele já era alforreado. Ele não era mais escravo. Nem homens, nem mulheres. Então, ele chegava lá e limpava o pé. Então, era pé raspado.
E ficou pé rapado.
Aí ficou pé rapado, evoluiu. Que é aquele que não tem nada. né? Pé rapado. Ele é um pé rapado. Era aquela pessoa que não tinha calçado, mas mesmo assim ele limpava o pé. Ele raspava o pé. Pé raspado.
E nem era, né?
Nem era e nem beira. Ela nem beira.
Ela vai casar com o cara, não tem nem era.
Ele não tem era nem beira. O que é que ele não tem era nem beira? Porque era, beira e tribeira eram telhados das casas. As casas mais abastadas, mais ricas, pessoas mais ricas, tinha eira e tinha beira, ainda tinha tribeira, que eram três formatos de telhado, sim, né? Que era para facilitar a água, né? A chuva, alguma coisa assim, de arquitetura mesmo. Então, tinha gente que tinha eira, beira e tribeira, tinha gente que tinha eira e beira, e tinha gente que não tinha nem eira e nem beira. Então, quem não tinha nem eira e nem beira era aquele que não tinha nada. Então, até hoje a gente usa. Ah, ele não tem eira nem beira.
Até hoje. Café com resenha é cultura.
Porque, entendeu? Era a questão arquitetônica do telhado.
Incrível,
tem,
né,
muita Rita? Coisa interessantíssima. Tem uma também desse período da escravidão, que era a coisa do criado mudo.
Sim.
Criado mudo também era uma peça de mobiliário que ficava junto da cama, uma mesinha de apoio.
Não está se usando tanto, mas
hoje,
ainda...
Hoje já temos essa sugestão de não usar mais esse termo, né?
Isso.
É mesa de cabeceira, ou apoio de cabeceira, ou é apoio de cama, alguma coisa assim.
É
mesa lateral. Porque o criado mudo era aquela figura, dizem, que isso também há controvérsias, porque tem gente que não acredita nessa versão, que era um escravizado que ficava ao lado da cama do casal, segurando talvez uma luminária ou uma água, ou apoio, um apoio ao casal, que ficava ali a noite inteira enquanto eles dormiam. Eu, particularmente, não acredito nessa versão. Primeiro porque havia um conflito muito grande entre os escravizados e os senhores, né? Por conta de violência que eles eram submetidos e uma série de fatores. Então, eu acredito que essa versão ela não procede, até porque eles estariam muito vulneráveis, né? Imagine, vulneráveis, e uma pessoa ali, por mais confiança que essa pessoa tivesse, porque era uma pessoa de casa, porque nem todos tinham acesso à casa, também tem isso. Então, talvez, por isso, muitas pessoas acreditam que sim, que eles ficavam mesmo ali apoiando o casal. Eu acho meio estranho, por conta da vulnerabilidade das pessoas.
Também.
Eu acho que eles não confiariam, mas talvez confiassem, né? Então, então, significa que era uma exposição cruel, né? Porque você fica a noite inteira em pé, enquanto os outros dormem, só para servir de apoio em alguma coisa. Então, a gente não usa mais esse termo.
E aproveitando, Rita, provérbios mais antigos, né? Tipo, que eu também fui no período de origens bíblicas, né? Profundas, que foi encontrado, foi uma frase consolidada, dita por Jesus a Mateus, que quem com ferro fere,
com ferro será ferido. É aquela coisa de você me feriu.
Então, eu vou devolver.
Não necessariamente você.
Mas a vida.
A pessoa vai receber de volta.
Pode.
Como esse, tem outros também.
Olho
tem vários.
Por olho,
aí já é uma vingança, né? Olho
aí
por olho, dente por dente também uma coisa, é uma questão bíblica.
Retaliação.
Quer ver outro bem interessante também, que é do período colonial, é o santo do pau oco. O santo do pau oco, que hoje a gente sabe que é uma pessoa que de santo não tem nada, né? É falso. É uma pessoa, né, que você não deve confiar.
Exatamente.
Por quê? Porque havia... deixa eu falar antes do santo pau oco, deixa eu falar do quinto dos infernos.
Tem que ir agora? Rita,
tá.
Vamos voltar
com o quinto dos infernos
e pau oco.
Tá.
Santo do Pau Oco, a gente volta daqui a pouquinho, vamos faturar, vamos ao intervalo e daqui a pouco estamos de volta.
É interessante.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
A gente já provou que sabe lutar, mas quando paramos pra curtir, fazemos a cidade girar. Salvador Capital Afro apresenta o Circuito Mulheres Negras em Movimento. Vamos celebrar quem encara o corre, mas também merece ser feliz, com alegria e dignidade. De 15 a 31 de julho, aproveite shows, cultura, afroempreendedorismo e atividades para toda a família. Acesse salvadordabahia.com e confira a programação. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época.
O vídeo deve ser concluído até a próxima semana. A solicitação do benefício está disponível desde o final de 2025. De acordo com dados do Monitoramento Nacional de Violência contra a Mulher, o Brasil registrou 741 casos de feminicídio entre janeiro e junho deste ano. Além dessas tragédias, uma grande quantidade de filhos de mulheres assassinadas ficou sem o apoio na criação. A lei que garante a pensão especial para esses dependentes que ficaram sem o amparo da responsável é de 2023, mas só passou a valer no final do ano passado. Quem tem esse direito? Além dos filhos biológicos, são enteados ou sob guarda de tutela, desde que comprovem que dependiam financeiramente da vítima. Também os acolhidos sob cuidados do Estado, menores de 18 anos e com renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa na família. Dependentes de mulheres trans também têm direito, desde que o crime seja registrado como feminicídio. O valor do benefício é de um salário mínimo. Os pagamentos serão feitos de forma retroativa, ou seja, o beneficiário vai receber os valores devidos desde o dia em que foi feita a solicitação. O representante do menor pode solicitar o benefício pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, além do telefone 135. É preciso levar documentos pessoais do dependente, como RG e CPF, o registro atualizado no CAD único e um documento que comprove o feminicídio, como um boletim de ocorrência, inquérito policial ou decisão da Justiça. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Cardeal FM 106.1.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Café com resenha de hoje. Estou conversando com Rita Fonseca, minha amiga, que é museóloga do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Estamos falando sobre ditados populares. E a gente parou, só vou ler aqui hoje. Isabela diz, bom dia, muito interessante saber o significado dos ditados populares que são passados de geração em geração. Pois é, muito legal mesmo. Obrigada pela sua participação, Isabela. A gente estava falando sobre...
O quinto dos infernos. O quinto dos infernos era um imposto que Portugal cobrava do Brasil, né? E que era 20% de tudo que era extraído do Brasil, né? Então, as pessoas ficavam muito revoltadas. Então, se resolveu, por isso o quinto dos infernos, que era o inferno, você ter que pagar 20% de tudo que você, né?
Imagina.
Seria uma sonegação hoje. E o Santo do Pau-Oco vem também daí, é uma, quase que uma continuação disso. As pessoas precisavam sonegar, né? Queriam sonegar porque era um absurdo os impostos, né? Que eram arrecadados. Isso a gente vê em todos os filmes, em todas as séries e na literatura, quando a gente vai estudar esse período, o imposto era muito alto, sempre foi. Né? Então, o que é que fazia? Como existia muita obra sacra, a religião católica era muito forte, era a única religião que nós tínhamos, então todo mundo tinha obra sacra, todo mundo tinha seu santo de devoção. Viajava, levava. Quando os portugueses vieram para cá, trouxeram muitas obras sacras, porque todo lugar que eles iam, levavam nos baús, né? Porque como eles saíam muito de lugares, as pessoas não tinham malas, elas tinham baús de madeira, e aqueles baús, tudo levava ali dentro. E eles tinham muitas obras sacras. E toda a população tinha seus santos de devoção. Então, o que é que eles faziam, as pessoas comuns que pagavam esses impostos? Abriam o santo, colocavam dentro, era madeira, o santo de madeira, e dentro do santo é onde colocava geralmente pó, ouro em pó, coisas assim. Seu tesouro, seu pequeno tesouro, ficava dentro desses santos. Então, por isso que é santo de pau-oco. Era um santo, na verdade ele era oco, e ali dentro que ficavam o seu pequeno tesouro, que você não pagaria imposto sobre eles, sobre essas coisas, esses pertences valiosos. Então, era o santo do pau-oco, ou seja, era um santo, na verdade, quem fazia isso, dava uma de honesto, isso, né? Mas estava sonegando, estava guardando no santo do pau-oco. Tudo isso em relação aos impostos, que eram muito abusivos. Temos vários que são muito literais, que a gente conhece muito, como o pior cego é aquele que não quer ver, em terra de cego quem tem mulher rei, isso. Ou seja, todo mundo é igual, quem é diferente, né? Em terra de cego quem tem olho é rei. São tantos. Eu gosto muito do paz e amor, que aí é uma expressão, né? Que a gente utilizava, que era o V, que tudo começou como um V de vitória, né? Em determinadas situações, assim, na Europa, no tempo de Napoleão ou até depois. Então, ficou o V de vitória. Com a guerra do Vietnã, já no século XX, né? Na década de 60, com a guerra do Vietnã, os Estados Unidos foi muito forte lá, né, tal. E existe. Foi criado um movimento que foi para o mundo inteiro, chamado Contra a Cultura, que foi aquele movimento que nós recebemos aqui já na década de 70, né? Inícios de 70, com os hippies, com toda aquela revolução, com as bandas de rock, com toda aquela forma de viver diferente, que tudo nasceu aí, tudo nasceu contra, né? Contra a cultura, ou seja, essas pessoas, esses jovens, geralmente eram jovens, e a coisa do cabelo comprido, o cabelo tinha uma importância muito grande nesse período, inclusive para quem não assistiu, Ré, é um filme que foi dessa época e que eu já assisti umas, sei lá, 20 vezes, cada vez que eu assisto eu me emociono mais e mais, porque eu amo aquele filme, tem uma mensagem fantástica, é um musical que eu nem curto muito, mas o filme tem uma mensagem fantástica, já foi várias vezes para peças de teatro, a Broadway já ficou com Ré, acho que mais de 20 anos, sei lá. Então, é tudo voltado para esse período. É o período que os jovens se rebelaram contra a guerra do Vietnã, porque todo jovem que se preza naquela época, né, tinha que servir a pátria. E os Estados Unidos, eles têm essa coisa com a pátria, né, muito patriotas, muito bandeira em todos os lugares. Né? Então, jovens que disseram, não, eu não quero a guerra, eu não quero a morte, eu quero a paz. Então, paz e amor. Eles lutavam pela paz e pelo amor. E foi toda aquela revolução com sexo, drogas e rock and roll. As bandas vieram daí, muitas bandas nasceram nesse período, né? Artistas fantásticos, bandas clássicas e imortais, Led Zeppelin e tantas outras, né? Então, o paz e amor era esse símbolo que as pessoas, até hoje, quando, né, muita gente... quando eu tiro foto, eu só faço não, assim.
E até o símbolozinho que tem, né, dessa época.
É, aquele símbolo, aquele círculo,
círculo com...
Isso também era bem voltado para isso, para aquela coisa. E falando em símbolo, eu estava lendo também sobre redondamente enganado. A gente fala muito, né?
Redondamente.
Você está redondamente enganado. Por que você está redondamente enganado?
Não pode ser
enganado?
Quadradamente.
É, triangularmente enganado. Por que tem que ser o redondamente? Porque segundo os filósofos aí da Grécia... filósofos clássicos, o círculo era aquilo que tinha começo, meio e fim. Era uma coisa finita, era uma coisa...
Todo sentido.
Era uma coisa inteira, era uma coisa que não dava brechas a falhas. Era infalível. O círculo é infalível. Não tem como você sair de um círculo. Então, se você está redondamente enganado, você está enganado. Não tem como você não estar enganado. Porque não é incontestável. O círculo, ele é incontestável. É aquilo que não deixa brechas para você questionar. Não, por quê? Não, eu não estou enganado. Está redondamente. Ou seja, você está enganado. Não tem como sair de um círculo.
E em casa de ferreiro, espeta de pau?
Casa de ferreiro, espeto de pau. Todo mundo entende perfeitamente, né?
Exatamente.
Casa de ferreiro. Você é um exímio professor. Você entende tudo. Você na sua escola, com seus alunos, você é aquele professor modelo e tal. Mas com seus filhos em casa, você não tem paciência para ensinar o dever. Você é o professor
mais
top,
paciente.
Você é aquele que toda a formatura, você é o paraninfo, você é o homenageado, mas em casa, seu filho quer fazer um dever, você não tem paciência de ensinar. Aí as pessoas que estão de fora dizem assim, ele não sabe ensinar, ele não tem paciência, mas ele é um grande professor. Porque casa de ferreiro, espeto de pau. Você é um juiz que decide a vida de todo mundo. Quem vai pegar 10 anos, 20 anos, quem vai ficar... 100 anos, né, que nunca fica, mas você decide quem é culpado e quem não é culpado. Mas em casa, na sua vida pessoal, você não decide nada. Você precisa de alguém para decidir, porque você é uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente, mas dentro do seu trabalho, você é a pessoa mais equilibrada do mundo. Você é um cirurgião, sabe, top, você é referência, mas dentro da sua família... ou com você negligencia a saúde. Então, casa de ferreiro, espeto de pau, a gente encontra em toda a esquina.
E né? Manda quem pode, obedece
quem tem juízo. Quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma coisa até que estimula muito a subserviência, né? Manda quem pode. Quem é que pode mandar? Ninguém pode mandar, né? Você tem tarefas e hierarquias que, claro, você tem que obedecer dentro da sociedade, sim, mas essa coisa de manda quem pode, essa coisa de mandar quem pode, parece que é alguma coisa que veio também de lá do tempo, né? Que as pessoas eram muito... tinha essa necessidade de ser mandada por alguém que... Século XIX, sim, mas hoje eu acredito que não. Hoje
eu
acredito que a gente não usa muito isso.
Eu ri muito com... eu sigo uma influencer que ela é russa e mora no Brasil, e ela contando, né, as coisas que... curiosas. Só ler aqui. Mariana Carvalho diz, bom dia. Tem ditados que as pessoas trocam termos em desuso por outros parecidos e mais conhecidos, mesmo perdendo o sentido original. Isso é verdade. Daqui a pouco, Mariana, eu vou falar sobre isso. Então, ela disse que acha curioso, por exemplo, Não grite alto. Não grite.
Não grite alto. Não suba para cima.
Corra devagar. Como é que eu vou correr?
Corra devagar. Quer ver? Certeza absoluta. Que a gente fala demais. Certeza absoluta, a gente fala demais. Se você já tem certeza, já é absoluta. Não tem certeza. Mediana,
elas,
né?
Corra devagar.
Aí são termos redundantes que fogem um pouquinho do coisa do ditado popular, que são muitos também, né? Agora, tem outros ditados também que são, assim, muito, muito bons. O tal da lavajega, né? Lavajega. Lavajega ainda se usa, né? Eu ouço pouco, mas eu sei que se usa. Lavajega é porque dizem que era nas corridas de cavalo. Existiam muitas corridas de cavalo, né? No início do século, no final do 19, início do 20, na Europa tinha muito, inclusive tem um artista que ele pintava muito isso, Edgar Degas, ele pintava muitas corridas de cavalo, final do século XIX. E lavajega era o seguinte, o cavalo que ganhava, ele ganhava um banho de champanhe, porque era a comemoração, né, com os donos do animal, e dava aquele banho de champanhe, e o cavalo também tomava aquele banho. Então, lavajega é você estar bem. Não é isso? Está lavando a jega, ou seja, está aproveitando aquele momento que não é comum. Então, lavar a jega é isso.
Tirando proveito
daquele momento.
Tem um também que eu até anotei, que eu acho tão engraçado, que devagar se vai ao longe, mas rápido se chega antes.
Devagar vai longe, rápido se chega. Mais ou menos que a pessoa tem que saber por onde anda, ter cuidado por onde
Exatamente.
Vai. Ela vai chegar, mas ela vai chegar depois, mas ela vai chegar com mais segurança. Mais ou menos por aí.
Onde Judas perdeu as botas?
Onde Judas perdeu as botas? É porque Judas, ele foi, segundo a Bíblia, né, passagens bíblicas, que eu não sei se são verdadeiras essas, ele se matou, né? Se enforcou, o Judas. E ele foi encontrado sem botas. Então, num lugar muito distante. Ele foi encontrado num lugar distante, sem botas, enforcado. Então, aí daí a expressão, onde Judas perdeu as botas. Ou seja, um lugar distante e sem sapatos, sem calçados.
Sem calçados.
Onde Judas perdeu as botas é um lugar distante. Né?
Mariana diz, tem alguns que não concordamos porque parece não fazer sentido.
Por exemplo,
é verdade. A morte da bezerra. Pensando na morte da bezerra.
A bezerra morreu por alguma razão que eu não sei qual.
Não.
Né? O dono, provavelmente triste, ficou muito tempo pensando naquela perda que ele teve no rebanho, né? Então ele deixou de fazer outras coisas para ficar pensando na morte da bezerra. Deve ser por aí.
Exatamente.
Né?
E às vezes
esse raciocínio.
Fico pensando na morte da bezerra.
Fica na morte da bezerra, uma coisa que não vai voltar. É a mesma coisa do leite derramado. Como é que se diz do leite derramado?
Não chore pelo leite derramado.
Chorando derramado. É a mesma coisa da morte da bezerra. Já foi, já derramou. Não tem como você recuperar o leite que derramou. E as pessoas ficam ainda insistindo
remoendo.
Numa coisa que já
remoendo.
Foi. Não tem leite derramou, não tem mais jeito.
E gato escaldado tem medo de água.
Gato escaldado tem medo de geografia porque o gato já não gosta de água, né? Dizem, né?
A gente conjuga isso.
Então, ele já tomou um banho uma vez, sem querer, né? Então, ele já tem medo, ele já vai lá. Gato escaldado, eu já passei por aquilo, não vou passar de novo. Então, já estou precavida, né?
Exatamente.
Por aí.
Não vou.
Diga aí, Marquinhos.
Cometeu o mesmo erro. Quem com ferro fere.
A gente já falou isso. Também deve ter uma origem, porque o ferro, né? Porque se usava muito ferro para ferir os animais, não eram com ferro? E os próprios escravizados. Eles eram marcados com ferro. Com ferro. Assim como os animais ainda são marcados com ferro, os escravizados eram marcados com ferro. Então, certamente é isso. Quem fez isso vai ser. A vida vai devolver de alguma forma.
Dá com os burros na água, a gente já falou?
Não, dá com os burros na água. Não sei o que é, mas...
Não sabe, não?
Não. Dar com os burros na água é quando a pessoa... Eu sei o literal, mas não sei a origem.
Sim.
Porque quando a boiada ia né, que os vaqueiros levavam a boiada para vender em outros lugares, né, outras regiões. E iam pela estrada, né, e passavam por muitos rios. E muitas vezes os burros na água eram, acho que nesse caso seriam os cavalos, que eles iam montados nos cavalos para levar as boiadas. Pense nas novelas que a gente vê aí, Pantanal e tudo mais, né? Aí não vão aqueles... Então, eles entravam com os burros e os cavalos na água também, porque eles tinham que passar, não só os bois. Muitos até ficavam, né? Tinha bois até que se perdiam nessa... Boiadas que se perdiam nessa coisa, é mais ou menos por aí. Eu estava pensando aqui também um interessante...
Eu daqui a pouco vou falar sobre os tecnológicos, mas se você quiser...
Ah, tá. Mas eu estava pensando aqui num interessantíssimo, agora eu me perdi. Mas vamos ver outro aí.
Espinha mole.
Espinha mole? Nunca ouvi.
Eu também não.
Como é espinha mole?
Espinha mole é aquele que fica no cantinho ali.
Tímido. É. Espinha porque ele deve ficar assim, a coluna espinhal toda. Procede, né?
Procede.
Ele fica recuado, assim.
Recuado,
então, espinha mole.
Cão que ladra não morde.
É, cão que ladra não morde é aquela pessoa que mostra muita valentia, mas que no final das contas, né, é muito, né? É aquele cão que ladra forte, que você se assusta, mas na verdade ele não morde tanto. Ele não, os pequenininhos, às vezes, calados, mordem mais. As pessoas caladas, elas têm muitas vezes mais atitude do que aquele que é o valentão, que se mostra valentão. Então, mas quando chega na hora do vamos ver, é um covarde.
Me lembrei de abra seu olho.
É, abra seu olho é para você ficar atento.
Alguma
agora
tá
também não sei a origem do
acontecer.
Porque abriu o olho.
Tá acontecendo e você está
deixando.
Tirando a perereca também não.
Na hora que você vai dormir, vai tirar a perereca.
Ah, não sabia.
Eu lembrei também.
Tem uns que são muito, muito conhecidos, assim, e muito ainda falados.
Comendo mosca.
É, comendo mosca é aquela pessoa que dorme de boca aberta. Aí a mosca entra.
Literalmente.
Aí
mas...
é aquela pessoa que comeu mosca, aquela pessoa que vacilou.
Vacilou.
É, a fulano comeu mosca. Vacilou, dormiu de boca aberta, a mosca entrou.
Pronto. Agora eu vou falar só nos ditados. Eu estava conversando também com o Dudu, né? Que hoje que eu vou falar. Os ditados e as versões tecnológicas. As
atuais, contemporâneas.
Né, que é a pressa inimiga da perfeição. A pressa inimiga da conexão. Amigos, amigos, negócios à parte. Amigos, amigos, senhas à parte. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem a Wi-Fi vai a qualquer lugar.
Pronto.
Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem banda larga, roteia pelo celular. E Dudu ainda me disse um que eu me acabei de rir. Não basta ser bonita, tem que ser ligeira.
Olhe! Não basta ser bonita, tem que ser influencer. Né?
São legais, né? E eu acho que esses ditados, Rita, populares, eles são mantidos, a gente vê ao longo dos anos, a gente ainda vê reproduzindo, e são elementos da nossa cultura.
A cultura popular,
né?
Ela tem uma riqueza, né, absurda.
Ultrapassa
não
a fronteira.
Só,
olha aí a menina da Rússia ligadinha aí. Né?
A cultura popular, ela é muito rica em todos os aspectos. Né? E na oralidade, muito, muito. Então, esses ditados vieram da oralidade. As pessoas foram buscando filosoficamente, da forma que eles sabiam fazer filosofia, né? Porque esses ditados são filosóficos. Da forma simples que as pessoas do povo entenderam que eles iam dar recado, eles iam dar lição de moral através de situações muito simples e fáceis, acessíveis, que todo mundo entende.
Sabe o que eu me lembrei agora? Vou botar minhas barbas de molho.
Barbas de molho, Também não sei a origem, mas deve ser na antiguidade, as pessoas usavam barba. Então, barba de molho é alguma coisa de eu vou ficar quieto por enquanto, né? Eu vou
observando,
eu não vou me pronunciar, vou deixar minhas barbas de molho.
Barba de molho.
É. Muito, muito.
A gente usa. Deixa aí só as barbas de molho. Que a gente está esperando.
Quem não tem cão, caçar com gato.
Isso.
É aquela pessoa que, se eu não tenho aquilo, eu vou fazer por onde eu posso, né? Eu vou me ajustar à situação.
Isso.
Você tem que entender isso. Então, são coisas muito literais que todo mundo entende. Agora, aqueles que vieram de origens distantes e que a história hoje está mais acessível, né?
Sim.
Essas são mais interessantes.
Mas muito curiosa.
São curiosas.
E aí acaba que... E tem algumas que podem até ser literalmente traduzidas em outros idiomas.
Sim, sim.
E faz sentido.
Faz sentido.
Também.
E outros em outros países, em outros lugares, outras culturas, também tem as suas, né?
Sim,
que
sim.
Nós talvez não
alcançamos.
Não conseguimos alcançar,
ainda,
assim. Mas...